Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, um bom dia para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso jornal. Vamos aos destaques de hoje. Situação da pandemia se agrava e ocupação de leitos sobe rapidamente em Curitiba. Ponta Grossa vai ter toque de recolher no fim de semana. Paraná registra mais 13 mil casos de dengue em apenas 15 dias. Lei permite que assembleias de condomínios sejam realizadas virtualmente, mas síndicos precisam ter cautela. Startups paranaenses contrariam o pessimismo da economia mundial e atraem investimentos. E confira também como fica o tempo em todo o estado. Eu sou Amanda Iargas, hoje é quarta-feira, 17 de junho de 2020. Fique bem informado, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Entre o oeste e o noroeste do Paraná, as temperaturas vão ficar elevadas em grande parte do dia. Os termômetros chegam a 28 graus em Porecatu e Paranavaí. Entre a região central e o litoral, o tempo fica parcialmente encoberto, mínima de 15 e máxima de 23 graus em Curitiba. Nas praias, deve haver chuviscos durante o dia, com máxima de 26 graus em Paranaguá. A Prefeitura de Curitiba informou nesta terça-feira que 85% dos leitos de UTI do Sistema Único de Saúde destinado aos pacientes com a Covid-19 estão ocupados. Segundo a administração municipal, o número é o maior desde o início da pandemia do novo coronavírus. Ainda de acordo com a Prefeitura, a capital tem 227 leitos de UTI do SUS para adultos e crianças. Ontem, a taxa de ocupação era de 78% para adultos e de 38% para crianças. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, desde o início da pandemia, Curitiba já confirmou 2.375 casos de coronavírus. 89 pessoas morreram em decorrência da Covid-19. Somente nesta terça, houve um aumento de 510 casos e 6 mortes. A Prefeitura de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, anunciou que o município terá toque de recolher no próximo final de semana por causa da pandemia. Segundo a administração municipal, a medida vai valer das 11 horas da noite até às 5 da manhã. A decisão foi tomada após a Prefeitura receber em 5 dias mais de 1.000 denúncias de festas e aglomerações na cidade. Ainda de acordo com a gestão municipal, a restrição será válida de sexta a domingo. A Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel anunciou na tarde desta terça-feira a data para início das atividades dos hospitais de retaguarda e campanha na cidade, que serão destinados exclusivamente para o enfrentamento à Covid-19. Mais detalhes com a repórter Franciele Tien.
O secretário da Saúde de Cascavel, Thiago Stefanello, e a assessora técnica, Luciana Osório Cavalli, apresentaram no fim da tarde desta terça-feira as novas medidas para o enfrentamento à Covid-19. Segundo o secretário, a partir desta quinta-feira, dia 18, o Hospital de Retaguarda Alan Brame Pinho, o antigo Hospital Santa Catarina, passa a ser destinado exclusivamente para a Covid-19. Com 14 leitos de UTI, 28 leitos de enfermaria e ambulatório para consultas de pacientes com sintomas respiratórios. Os atendimentos de outras patologias estão suspensos neste local.
Nós informamos a população que a partir de quinta-feira, às 0 horas, o Hospital de Retaguarda Alan Brame Pinho, é o antigo Hospital Santa Catarina, toda aquela estrutura ficará disponibilizada para o atendimento de pacientes suspeitos e confirmados da Covid. Nós teremos ali, a partir de quinta-feira, um centro hospitalar de atendimento à Covid. Só deve buscar o atendimento, aonde hoje está localizada a UPA Brasília e o Hospital de Retaguarda, pacientes com sintomas respiratórios. Né? Pessoas que apresentem dor de garganta, coriza, pacientes que apresentem tosse seca, de preferência, todos os pacientes que apresentem sintomas relacionados ao coronavírus. Eles devem buscar o atendimento neste local e os pacientes acima de 14 anos, porque o atendimento ele será priorizado para pacientes, né, adolescentes e adultos.
O Hospital de Campanha Ney Center Martins iniciará os atendimentos na próxima segunda, com o centro de triagem e suporte ao enfrentamento da Covid-19.
Também temos o Hospital de Campanha Ney Center Martins, localizado no centro de eventos, que passaremos a atender a partir de segunda-feira, às 7 horas da manhã, como um centro de triagem e apoio para o enfrentamento do coronavírus. Das 7 horas da manhã às 19 horas da noite, inicialmente, de domingo a domingo, inclusive sábados, domingos e feriados, teremos à disposição 7 consultórios médicos para atender também pacientes sintomáticos respiratórios e também os leitos de enfermaria para fazer a observação destes pacientes. Conforme o volume e conforme a necessidade, poderemos estender também para o período noturno.
Ao longo dos próximos 15 dias, os pacientes sintomáticos devem procurar o call center 3096-9090, que foi ampliado, e terão à disposição os ambulatórios do Hospital de Retaguarda e Hospital de Campanha. As demais patologias deverão buscar atendimento eletivo por agendamento telefônico nas unidades básicas de saúde ou na UPA Veneza ou UPA Tancredo, quando em situação de urgência e emergência. De Cascavel, Franciele Tien.
Mas não é só a Covid-19 que tem preocupado a saúde aqui no estado. Nas últimas duas semanas, o número de casos de dengue subiu para mais de 13 mil e foram registradas 9 mortes, segundo o boletim da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado nesta terça-feira. Desde julho do ano passado, foram 212.074 casos confirmados no Paraná. No período, 148 pessoas morreram em decorrência da doença. 240 cidades estão em epidemia e 31 em situação de alerta. A Secretaria de Estado da Saúde reforçou que os cuidados de prevenção e controle da dengue devem seguir mesmo com a pandemia da Covid-19 e com a chegada do inverno neste sábado. E por causa da pandemia do coronavírus, uma lei nacional permitiu que as assembleias de condomínios possam ser realizadas de forma virtual. Mas o sindicato do segmento orienta os síndicos a não tomarem decisões importantes que não sejam emergenciais por meio das plataformas online, pois os moradores mais idosos podem ter dificuldade de acesso. Com uma lei emergencial sancionada na última semana, os condomínios residenciais ficaram autorizados a realizar a assembleia de forma totalmente virtual. Até então, mesmo que os moradores realizassem a reunião por meio de alguma plataforma eletrônica, era necessário assinar uma lista de presença física, obrigatória para o registro das decisões em cartório. Agora a presença e os votos vão ser registrados em ata, sob responsabilidade do secretário e do presidente da assembleia. Maicon Guedes é diretor de uma empresa de síndicos profissionais que já tinha adotado a realização de reuniões de forma remota.
A gente notou nos condomínios que nós começamos a fazer essa assembleia virtual que o comparecimento, né, aspas, comparecimento, aumentou bastante, já que as pessoas podem, do conforto do celular, de onde estiverem, participar. Não precisam mais ir até a assembleia, ficar 2-3 horas. Tem muitos condôminos que estão participando, inclusive no meio de outras atividades. Estão lá cuidando dos filhos e estão ali com o computador do lado participando da assembleia. Estão trabalhando e estão ali com o computador do lado participando da assembleia. Então isso acabou dando até mais democracia para as decisões em condomínios.
As medidas começaram a valer nesta sexta-feira e têm validade até o dia 30 de outubro deste ano. As assembleias virtuais equivalem às assembleias presenciais, ou seja, têm legitimidade inclusive para aprovação de despesas e escolha de novo síndico. No entanto, como a lei tem caráter provisório e alguns moradores podem ter dificuldade em participar do encontro online, Silmara Kautovski, coordenadora do Conselho de Síndicos do Secovid, o Sindicato da Habitação e Condomínios, indica que decisões mais sérias devem ser evitadas, a não ser que sejam emergenciais.
Num condomínio grande, nós estamos vendo a impossibilidade de criar essa assembleia virtual, porque, de repente, muitos idosos não têm disponível ou não têm o conhecimento para participar de uma assembleia dessa maneira, né? Nós temos orientado os síndicos que tentem, né, postergar essas assembleias. Então, o que, que nós estamos observando? Lógico, para uma reunião de condomínio, para uma discussão, é muito válido. Para algo emergencial, também. Mas os colegas e nós também temos visto e chegado à conclusão que depois será necessário ratificar numa assembleia futura para que não haja o problema de uma impugnação futura devido a alguém não ter podido participar dessa assembleia.
A lei, que vale para todo o território nacional, determinou que nos condomínios que não tiverem como realizar as assembleias em formato virtual, os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020. Além disso, a lei também definiu que o síndico tem autonomia para restringir o acesso a áreas comuns para evitar a propagação do coronavírus. Além de reuniões e festas, mesmo nas áreas de propriedade exclusiva dos moradores. A coordenadora disse que a maioria dos síndicos já tinha tomado esta postura, mas sofria pressões para reverter as restrições. Ela reforça a responsabilidade dos gestores em cada uma das decisões tomadas por eles.
A grande maioria iniciou já interditando todos os espaços, as áreas e tudo, mas assim também como as esferas dos governos municipais, estaduais, também recebendo pressão para abrir as áreas comuns, né? Salões, academias, os parquinhos. Então, assim, o que acontece? A gente tem que estar em constante, assim, discutindo, tendo orientação jurídica, tudo, porque os síndicos serão responsáveis por todas as decisões que tomarem frente ao seu condomínio.
As startups paranaenses fazem sucesso com empresários que precisam reinventar seus negócios. E as dicas da coluna Saúde do Bolso para seus investimentos. É no próximo bloco, não saia daí!
O Paraná em Rede volta já!